Usanças, um espaço de conversas amenas, de partilha, de costumes e de opinião, provocando olhares atentos.
Seja bem-vindo ao Usanças mais uma vez. Como habitualmente, todas as semanas, fazemos-lhe companhia, pensamos a melhor companhia, pelo menos é isso que pretendemos. E trazemos-lhe sempre um tema diferente, caras diferentes e vontades diferentes também de melhorar a nossa qualidade de vida. Isso é muito importante, pelo menos para Usanças é uma preocupação. Hoje vamos falar-lhe de horticultura terapêutica. Ora bem, isto passa pela jardinagem e pelas plantas hortícolas. Vamos falar também da Plant to Care, que temos cá a sua fundadora e responsável, que se chama Rita Pereira. Psicóloga de formação, abraçou este projeto e é disso que ela vai falar-nos com certeza, porque a sua intenção é apenas e não só também promover o bem-estar físico e mental e emocional das pessoas. Isto já é muita coisa, nem digo mais nada. Vamos falar com a responsável então pela Plant to Care, a quem eu dou as boas-vindas. Agradeço a presença e dizer-lhe que é sempre um gosto falar destas coisas que nos levam uns anos atrás e que há uma procura, tanto quanto me parece, há uma procura por meios simples de simplificar a vida e trazer-nos felicidade. Penso que não estou muito longe da verdade.
Sim,
é mais, em termos gerais, é mais ou menos isto, não é? O que é uma grande coisa. Antes de lhe dar a palavra, penso que cada vez mais nós chegamos à conclusão que nas coisas simples está realmente, temos tudo à mão. Uhum. E a natureza, por exemplo, é um fator de, para além de desenvolvimento, de bem-estar também, como tem provado com as suas afirmações, que eu já li.
Sim.
E que realmente concordo com elas e penso que nas coisas simples realmente está uma saída enorme para a busca da felicidade. Mas preferimos ouvi-la do que comentar por mim.
Olha,
mais uma vez, obrigada por ter vindo. É sempre um gosto saber de coisas novas e divulgar estas hipóteses todas que existem para modificar a vida das pessoas e melhorá-la no seu todo. Portanto, vamos à conversa sobre,
sim,
então, esta horticultura terapêutica.
Sim. Antes de mais, muito obrigada pela oportunidade para estar aqui e falar um bocadinho sobre o meu projeto. Realmente a Plant to Care foi fundada com o objetivo também de potenciar os benefícios do contacto das pessoas com a natureza para a promoção da saúde mental, saúde física. Claro, até o foco começou muito com a horticultura terapêutica numa fase inicial, mas agora também tem estado a evoluir mais para também outros temas como o banho de floresta, a terapia de floresta, que é uma área que tem sido uma prática que iniciou também no Japão nos anos 80 e que realmente tem muitos benefícios para a saúde, e por isso também é outra das atividades promovidas pela Plant to Care. Ou seja, acaba por ter foco na horticultura terapêutica, mas depois também toda esta parte de terapia de floresta, que também tem se revelado muito eficaz na melhoria da saúde mental e física. Sim.
O que é ótimo. Não
sim,
é?
Sim. Ao nível de horticultura terapêutica, eu realmente, em termos de enquadramento, eu acho que é mesmo é uma área que também já está a ser muito explorada, muito trabalhada noutros países. Em Portugal ainda estão a ser dados uns passinhos. Que é utilizar, exato, que é utilizar muito também através da atividade de jardinagem, de horticultura, para realmente promover a saúde. Ou seja, há um conjunto de objetivos que são definidos para um conjunto de pessoas, para um grupo de pessoas ou para indivíduos, e com base nesses objetivos as sessões são organizadas com esses objetivos. E a verdade é que a natureza é muito sábia, é uma fonte de cura, e isso tem-se revelado muitas pessoas, muitos casos que nós vemos até mesmo da nossa rede familiar e de amigos, que acabaram por encontrar na jardinagem, na horticultura, uma recuperação em momentos difíceis da sua vida. E a questão é podermos utilizar isso e não estarmos a recorrer tanto àquilo que é a medicação, que ela às vezes é necessária e é necessária, mas ao mesmo tempo podemos também utilizar outros métodos que são muito eficazes para a promoção da nossa saúde e que às vezes nos esquecemos e que às vezes é tão simples, como estava a dizer, na simplicidade conseguimos resultados muito, muito, muito positivos.
Exato. A Rita Pereira tem aqui um pensamento que eu vou... algumas afirmações que falam por si e pelo projeto e que diz o seguinte: acredito muito que precisamos de regressar à base, de valorizarmos mais o que é essencial, de nos conectarmos mais com a natureza, para que possamos acalmar o ruído que nos rodeia e nos ouvirmos mais a nós. Ela é poderosa e tem uma capacidade incrível de regenerar. Isto é de quem acredita mesmo no que está a fazer, felizmente,
sim,
não é?
Sim, sim, sim.
Mas é engraçado que precisamos de regressar à base. Lembra-me os tempos da minha infância em que a maior parte dos campos estavam tratados. Nós passávamos na rua e conseguíamos ver às vezes uma porta de uma quinta aberta. Eram autênticos tapetes. De repente... isto também tem a ver com as facilidades que ao longo do tempo se foram criando, como por exemplo a água canalizada, parece que não tem nada a ver. Uma das grandes fatalidades da agricultura foi realmente a água canalizada. Cortaram-se as minas do monte, não havia sistema de rega natural e sem pagar, claro, porque a água era de todos, segundo se dizia. Que grande engano, não é? Ao fim destes anos todos. E então a agricultura começou a decair e substituíram-se o milho, sei lá, as hortas, tudo isso, por cimento armado e começaram a fazer-se prédios. Sim. Eu estou aqui a falar, estou a ver uma das situações que eu conheço muitíssimo bem, que está mesmo na frente dos meus olhos, na minha casa, e foi isso que aconteceu. Mas isto são uma série de condicionantes também que levaram a isso, não foi desinteresse total. Foi mesmo a falta de condições até financeiras para aguentar uma vida que até ali era natural. Era natural e com condições a que se tinha direito, não é?
Sim, eu acho que a humanidade, na verdade, a história da humanidade revela esta proximidade sempre com a natureza. Nós estivemos sempre muito próximos de... Tivemos aí natureza, sempre. E a verdade é que isso, este afastamento é relativamente recente. Eu acho que começou muito na parte da industrialização, ou seja, se pensarmos na história da humanidade, não é assim há tanto tempo quanto isso. E fomos afastando. E neste momento estamos todos muito mais fechados, a viver nas nossas casas, nos escritórios. E ainda temos muito, já está muito enraizada até essa questão do... estar a chover um bocadinho, não vamos à rua, ou está um bocadinho mais frio, não vamos, mesmo as crianças, isso também vai-se começando a sentir esse impacto. Nós estamos pouco expostos àquilo que é o exterior, e isso vai causando algum desequilíbrio em nós, porque isso não é natural em nós, isso não é...
somos seres do mundo, não é?
Exatamente, somos seres... Exatamente, por isso é que quando digo regressar à base, o regressar à base é um bocado isso, é... é aquilo que é mais natural em nós, o que é natural em nós é estarmos rodeados dessas árvores, das plantas, dos outros seres vivos que estão que existem
volta,
neste
exatamente.
Mundo, porque nós somos um só, na verdade, porque eu digo muitas vezes também, e muita gente também, nós falamos muito da natureza até como se ela fosse uma coisa à parte, e nós também somos parte integrante, não é?
Claro, sem ela...
Exatamente,
é impossível viver, não é?
Exatamente, somos parte integrante, fazemos todos parte de um todo, e o que acontece é que nós estamos todos um bocado mais desligados, porque estamos num ritmo muito acelerado, com trabalhos exigentes, com muitas responsabilidades.
Muito pouco tempo.
Muito
sempre.
Pouco tempo, o tempo neste momento
tempo
é precioso e é raro, não é? E mesmo estas questões da parte digital, os telemóveis, os ecrãs, as séries, a quantidade de estímulos que nós vamos recebendo, o nosso processador, o nosso cérebro não está preparado para isso.
E vamos deixando outras coisas de lado,
sim,
não é?
E neste momento estamos a acusar... É isso, porque neste
esse
momento
cansaço.
Nós estamos a ter cada vez mais pessoas em burnout, mais casos de depressão, e isto é um sinal deste desequilíbrio que está a existir. E na minha perspectiva, estas respostas mais simples, ou voltar à base são muito importantes para restabelecer esse equilíbrio.
Exatamente.
Sim, eu vejo dessa forma.
E depois não há nada que pague o ar puro ainda. Sim. Que se pode respirar no meio dos pinheiros, junto à praia. Sim. Embora saibamos que já não é a mesma coisa.
Sim.
Mas isso também nos obriga a ter outro olhar sobre esses lugares e sobre essas capacidades que a natureza tem, que nos oferece e que nós por vezes não tratamos da melhor maneira, não é?
Sim.
Se de pequenos formos habituados a cuidar, acho que, sim, embora não pareça que se ligue muito quando somos crianças, isso mais tarde ou mais cedo vai fazer efeito.
Sim.
Pode não ser rápido, mas vai-se acumulando um conhecimento que depois mais tarde se vai pôr em prática. Com certeza que não andou sempre a pensar na horticultura, não é?
Não.
Isto foi uma ideia que lhe veio muito, muito depois de, não é, da sua, sei lá, da sua meninice ou aquela juventude tenra, não é?
Sim.
E o que quer dizer que ficou lá alguma coisa, não é?
Sim, ficou. Eu acho que é muito... Esta minha ligação à natureza também começou muito nova, porque eu cresci numa aldeia, uma aldeia...
Faz toda a diferença.
Uma aldeia no concelho de Pombal, que se chama Guia. Na altura...
Mas era engraçado.
Agora é uma vila, mas na altura era uma aldeia, e eu cresci muito a brincar na rua com os meus irmãos, com os meus primos, sempre muito no exterior. Lembro perfeitamente de estar a brincar até mãe vir chamar à rua para nós virmos para dentro de casa.
É exatamente como hoje.
Exatamente, e tal e qual. E depois também fui escuteira durante muitos anos, que para mim foi uma escola, pronto, para mim criou, foi uma, eu digo sempre, foi das experiências mais especiais que eu tive na minha vida, foi muito enriquecedor, que também criei muito essa ligação com a natureza. E depois houve uma fase que eu acho que tive um bocadinho, eu sempre vi a natureza como uma fonte de energia e de calma e de serenidade, mas estava um bocadinho mais afastada, porque estava muito no ritmo acelerado também da minha profissão, porque depois na altura eu formei-me em psicologia, fui para o mundo corporativo, estive a trabalhar na área de recursos humanos durante cerca de 18 anos e foi um ritmo também bastante acelerado, claro, numa área que também é bastante desafiante, porque a área de recursos humanos também tem muitos desafios. Então eu depois comecei a acusar algum desgaste e nessas alturas de desgaste o meu refúgio sempre começaram a ser muitas plantas e começar a cultivar as minhas coisas e a natureza, e foi aí que eu comecei então a estudar, porque eu sentia que realmente isto faz mesmo bem, isto aqui é mesmo regenerador, e comecei a ler.
Ganha-se uma alma nova.
Exato,
não é?
Exato. Então comecei a ler e a estudar o que é que estava a ser, se realmente existiam evidências científicas sobre isso, e quando comecei a descobrir todo esse mundo da horticultura terapêutica, na altura não conhecia o conceito, comecei então a interessar-me, comecei então a estudar nessa área. Estudei com um centro de Londres, não, de Inglaterra, porque eles não estão só em Londres, e comecei a estudar essa área e depois comecei então a ter a vontade de criar, lançar um projeto então nessa área mais ligada à natureza e conciliar um bocadinho esses mundos, que é, ao mesmo tempo, eu tenho muito interesse por esta parte da saúde mental, e ao mesmo tempo também lá está esta conexão com a natureza, e foi juntar de vários mundos aqui neste projeto, e depois comecei então a descobrir também outras áreas, como a terapia de floresta, que eu acho que é uma área também bastante interessante e que tem despertado aqui muita paixão do meu lado.
Ainda bem. Não é raro ouvir-se dizer: não te metas em casa, tens de apanhar ar.
Sim.
Sai, vai até ao jardim, até à praia. Isto está no nosso ADN. Por vezes é que não o fazemos, ou porque não calha bem, ou porque não é a altura própria, mas desde sempre nós ouvimos isso. Está com um estado depressivo, é bom que saia de casa.
Sim.
Portanto, a clausura não ajuda em nada, não é?
Não.
Está cá fora, no movimento, no ar, na cor, nessas coisas todas que nós temos a sorte de ter à mão. A cura, muitas vezes, ou pelo menos uma parte dessa mesma cura. Esta terapia pela horticultura, que não é mais do que não é nada de transcendente. Uhum. Eu tenho os pés de couve que vou cuidando, isto assim é uhum. grosso modo, não é? As plantas que vou mudando do meu jardim ciclicamente ou alterando, pondo alguma terra diferente ou um fertilizante uhum. natural. Portanto, tudo isso acaba por fazer a mente mais clara, mais sã.
Uhum. Sim, e têm sido muitos os estudos também feitos nesta área, e aquilo que está a comprovar também é reduzir aqueles níveis de ansiedade e de stress. Por exemplo, existe até um estudo que foi feito em relação aos níveis de cortisol, que é uma hormona que está associada ao stress, e na altura eles juntaram pessoas para a jardinagem e para a leitura, e eles, o que eles verificaram, por exemplo, no final desse estudo, é que em ambas as situações ajuda a reduzir os níveis de cortisol, tanto a leitura como a jardinagem, sendo que ela é mais impactante na jardinagem. Pronto, e realmente, se nós tivermos 30 minutos, conseguimos sentir logo uma descida dos níveis de stress. E isso é um exemplo.
Porque
da quantidade.
É movimento, não é?
Exato, sim,
é diferente.
Sim, há uma quantidade de estudos que têm estado a ser feitos também nessa área, porque não é só a questão de. É aquilo que nós fazemos em casa, mas a intenção das sessões de terapia, de horticultura terapêutica, é ver também um seguimento. Nós irmos trabalhando alguns temas por cada uma das sessões, sempre com esta sabedoria da natureza, muito com as mãos também na terra, muito com a prática, mas também fazemos sempre um paralelismo com aquilo que é a vida. Quando nós falamos de uma poda, estamos a falar da poda e daquilo que nós precisamos de cortar, e daquilo que é a associação que temos para os nossos processos de vida também, em que também temos que cortar algumas coisas para depois elas brotarem. Exato, sim. Ou esta questão da germinação, do que nós estamos a semear, que é uma coisa que exige paciência, que nós precisamos de ver os resultados um bocadinho mais à frente, e nós estamos numa sociedade em que quer as coisas todas muito rápidas, e nós precisamos de trabalhar
ontem,
exatamente, precisamos trabalhar essas coisas. Então as sessões são preparadas muito com esse objetivo. Obviamente quem está em casa e que pode ir fazendo essas coisas é uma vantagem. Aquilo que nós fazemos nas sessões de horticultura terapêutica é fazer as coisas com uma intenção concreta, com objetivos específicos, para trabalhar alguns temas que estão relacionados, por exemplo, com as necessidades daquela pessoa. Exato. Daquela pessoa ou daquele grupo, quando depende.
Pois, porque nós somos todos iguais e cada um provavelmente funcionará melhor com determinadas características, não é?
Exatamente, tem que haver sempre uma análise, perceber um bocadinho quais são as características. É como neste caso, por exemplo, a terapia de floresta. Eu vou fazer um programa para pessoas com burnout. Vai ser lançado, foi lançado agora, já comecei com as reuniões, com as conversas individuais, e vai ser a primeira sessão de terapia de floresta no dia 2 de novembro. E tenho um grupo de pessoas, e para nós poder estruturar e preparar as atividades, tive que fiz um pequeno questionário às pessoas sobre aquilo que eram os sintomas mais impactantes nas pessoas, para preparar as sessões para as dinâmicas que possam ter um efeito mais positivo para aqueles sintomas. E tive imensa procura, acabei porque é um programa piloto, é o primeiro programa que eu vou implementar agora. Acabei por ter que deixar algumas pessoas de fora, mas já tenho um grupo de 8 pessoas, 6 mulheres ou 2 homens que vão participar nesse programa. E a par disso, nós temos de trabalhar também naquilo que é o plano, vamos trabalhar também no plano de bem-estar. Não é só as sessões na floresta que vão ter o seu impacto, mas também aquilo que é o plano de bem-estar, porque estas questões do bem-estar são, é importante garantir alguma consistência, alguma disciplina, e não é por um momento que nós vamos só à floresta. E temos que ter um conjunto de iniciativas para trazer para o nosso dia-a-dia. Então vou trabalhar também com esse grupo de pessoas, que tipo de medidas ajustadas ao contexto individual de cada um, aos sintomas individuais de cada um, que possam implementar então algumas mudanças no seu dia-a-dia, por mais pequenas que sejam, porque às vezes 5 minutos por dia têm mais impacto do que uma hora num mês. Os 5 minutos por dia podem fazer muito, muito essa diferença.
E em casa?
Exatamente, sim.
Em casa, no lugar onde a pessoa está, não é?
Exatamente, sim. Agora, a nível na terapia floresta, e tanto como na horticultura terapêutica, há algumas coisas que se juntam. Eu acho que até posso falar das duas atividades da mesma forma, que é, existem mecanismos naturais da natureza que nos beneficiam. Eu vou dar o exemplo das árvores, não é? Nós, quando vamos numa floresta, as árvores libertam umas substâncias que faz parte do sistema natural delas, que são os fitocidas, e que elas libertam essas substâncias que fazem, está estudado, que fazem aumentar o número de células, que são umas células que são as NK, que são as natural killers, que ajudam a combater células malignas no nosso corpo. Isso aí é um mecanismo físico, ou seja, é uma questão química, não é? Mas que existe na natureza e que nos beneficia no nosso físico também, não é? E depois existem outras questões, ou seja, quando nós vamos fazer uma caminhada na natureza, nós já estamos a beneficiar de todo esse ambiente à volta.
Sim,
agora, quando numa terapia de floresta, para além desse benefício que nós temos, desses fatores que é, por exemplo, os sons da natureza, que também tem um efeito reparador, a paisagem, essas substâncias que estávamos a dizer, que são coisas então naturais, nós temos outras questões que fazemos com a intenção, o de estar atentos, por exemplo, aos detalhes, do prestar atenção, estar a viver aquele momento em presença. Porque eu posso fazer uma caminhada na natureza e estou a beneficiar daquilo que são essas substâncias, esses mecanismos naturais, mas se eu estiver preocupada com o e-mail que eu tenho que mandar, com aquilo que tenho que fazer para o jantar, com todas estas preocupações e trouxer para a minha caminhada isso,
ela não funciona.
Ela
funciona,
tem benefícios, mas não é potencial. Quando nós falamos de potenciais benefícios, não estamos a potenciar os benefícios, não estamos a tirar real partido daquilo que aquela experiência pode
estamos
ser.
Estamos ali é só para aquilo.
Exato.
Temos de meter isso na cabeça, não é?
Sim, estar em presença, atenta aos detalhes, aos sons. E a verdade é que nós temos, quando estávamos a falar de regressar à base e das ferramentas simples, isto não tem grande dificuldade, complexidade. É numa simplicidade de explorar aquilo que são os nossos sentidos. Nós nascemos com estes nossos poderes, não é? Que são os nossos sentidos. Vamos explorá-los, vamos trabalhar com eles, vamos trazer-nos um bocadinho para o momento naquela experiência.
A comprovar isso tudo que está a dizer. Eu gosto de ir aos exemplos práticos,
sim,
não é? E que quem nos está a ouvir, com certeza, que cresceu numa aldeia como eu, com muito gosto, ainda lhe chamo aldeia, embora não seja. Ouvia-se dizer que uma senhora mais velha trabalhava no campo e alguns diziam, vejam bem, se há necessidade, aquela mulher já está numa idade avançadíssima e ainda a trabalhar no campo. Por vezes a família dizia, se lhe tirar o campo, ela morre. Isto está rigorosamente certo.
Sim, sem dúvida, sem dúvida.
Porque a pessoa podia ir para o campo sem fazer esforços.
Sim.
E entreter-se, como se costuma dizer, não é? Com isto, com aquilo. E isso tudo dava-lhe uma dinâmica de vida completamente diferente. E a pessoa sentia-se útil.
Sim.
Hoje não, ao contrário, nós colocamos o idoso no canto dele, não é?
No sofá, à frente da televisão.
Exatamente,
a ver programas,
porque já não
vezes
tem vida para andar a fazer isto e aquilo. O que é um erro, não é?
Sim, sem dúvida. E isso até verificado muito pela aquilo que é a análise, por exemplo, das chama-se as blue zones, não é? Que são as zonas em que existem pessoas que têm a maior longevidade. Por exemplo, no Japão, que tem lá Okinawa, que tem lá uma zona em que eles tiveram a estudar, e uma das coisas que verificaram e que acharam que estava associado tem a ver com manter a atividade. Existem outros fatores, não é? Tem vários fatores, mas quase todas aquelas pessoas estavam a ter o seu jardim, a sua hortinha, cultivavam as suas coisas, tinham um sentido de comunidade também muito, muito forte, e isso ajuda também a realmente a manter a longevidade, porque não é só a questão da longevidade, é a longevidade também com qualidade de vida.
Claro, sem dúvida.
Com qualidade de vida, e isso verifica-se muito. Nós pararmos pessoas, algumas pessoas que eu conheço que com 80 e poucos anos que trabalham no campo ainda têm uma energia, e olhamos para elas, não parecem ter aquela idade, porque têm essa energia. E eu já ouvi muitas pessoas também a fazer esse comentário: a minha mãe não devia estar tanto tempo no campo, ela já não tem, idade. Muitas vezes digam: não façam isso. Isso mantém a pessoa com um propósito. A pessoa tem um propósito, tem uma. Para além lá está do benefício. Esse contacto com a terra, que tem muitos benefícios, com as plantas, o trabalho ao ar livre, o movimento, tudo isso é benéfico, e por isso acho que temos que acabar um bocado com isso, com essa ideia de que as pessoas depois têm que parar, chegar a uma altura. Não, elas sentem, e quando têm a oportunidade de partilhar o seu conhecimento com outras pessoas, isso ainda vai ser mais especial ainda. Eu acho que faz todo sentido.
E todo sentido faz também ouvirmos a música que escolheu para hoje, para o nosso programa, e voltamos a falar daqui a pouco.
Sim, certo? Obrigada, sim, até já.
Até já, então.
Amanhã já estou de volta para mais um dia assim. Os outros foram tal e qual, nada fora do normal. Todos passaram por mim. Ai de quem quer ser diferente, ter um rastro de cometa, não ter medo de brilhar, ter a pressa de arriscar, ser quem falha porque tenta. Eu vou tentar ir além do que alguém contou, dançar o que ninguém dançou. Vou ter cartas para dar. E é tão bonito querer mudar o próprio fado, pois ninguém está destinado a ser o que não quer. Vou fazer as malas, com licença abram alas. Eu vou dar o corpo às balas. Hoje vou ser quem quiser. Ontem já não foi igual. Cortei o mal pela raiz. Fui à lua e voltei, só por mim e mais ninguém. Fiz por ser tudo o que quis. Eu vou me dar à quebra da rotina, enquanto a vida só para poder sonhar. E é tão bonito querer mudar o próprio fado, pois ninguém está destinado a ser o que não quer. Vou fazer as malas, com licença abro alas. Eu vou dar o corpo às balas. Hoje vou ser quem fazer as malas, com licença abro alas. Eu vou dar o corpo às balas. Hoje vou ser quem quiser. Não importa a viagem, nem a falta de coragem. Vou fazer por ser feliz. Vou fazer feliz.
Usanças.
Se só agora chegou à nossa companhia, queria dizer-lhe que estamos com Rita Pereira, fundadora da Plant to Care, e que defende a horticultura terapêutica. Isto é, como quem diz, dedique-se à jardinagem e à horticultura e vai ver a sua saúde melhorar, mas uns tantos por cento. Defensora de um projeto que leva realmente à terapia, defende também que a envolvência com a natureza pode nos trazer muitíssimos benefícios. Já falámos aqui em algumas situações do dia-a-dia que se ouve e que se ouvia antigamente mais, porque nós hoje temos um corte grande com a agricultura. Acredita que vamos voltar outra vez a produzir, a preocupar-nos com a terra e a querermos comer o que plantamos?
Sim, eu acho que está a haver cada vez mais essa tendência. Nós cada vez vemos mais projetos de pessoas novas. Eu acompanho vários projetos ligados à agrofloresta, permacultura, à agricultura sintrópica. São conceitos que têm muito a ver com respeitar aquilo que são os ritmos da natureza e que tem sido realmente uma tendência. Cada vez há mais grupos, mais pessoas a trabalhar nisso e eu acho que aquilo que é difícil, é uma área difícil na mesma, porque falta de apoios, porque realmente é exigente, é uma área bastante exigente. E também existe muita competição ainda, mas eu acho que começa por um lado, sentimos que as pessoas começam também a estar atentas ao comer aquilo que é o look do local, porque isso é muito importante, mesmo até do ponto de vista ambiental e do ponto de vista da saúde, porque nós, o nosso organismo estava preparado, imagina, estarmos a comer aquilo que é próprio da estação. Agora, por exemplo, as abóboras, as castanhas, e isso é aquilo
os
que nós...
marmelos,
porque aquilo
não
dá,
é? Também
exatamente,
agora.
Aquilo que nos dá as vitaminas que nós precisamos para esta estação, não aquela manga que vem da outra parte do mundo. E nós acho que começa a haver uma maior consciência para isso, para a necessidade de nós comermos coisas que são produzidas no local, e também começa a haver um interesse e uma necessidade, porque é o que eu estava a dizer, que eu acho que a sociedade, algumas pessoas ainda não estão a ter essa consciência dos malefícios que temos do modo de vida que nós estamos a levar, mas eu acho que as pessoas que já começaram a ganhar um bocadinho mais consciência também começam a ter muito mais essa vontade de voltar à terra, mesmo cultivar aquela quantidade de pessoas que neste momento eu conheço que já começaram a cultivar as suas coisas, a começar a ter, nem que seja nos vasos das varandas, a cultivar nem que seja os tomates ou umas ervas aromáticas.
É verdade.
Sim, e nota-se uma...
Já é o começo.
Sim, exatamente. São sinais de que as coisas estão a mudar lentamente. Agora é necessário também haver algumas ajudas, porque para esses pequenos produtores, por exemplo, nessas áreas que eu falei, da permacultura, agrofloresta, são métodos que demoram um bocadinho mais tempo também a ter aqui alguns resultados, e não é aquela produção, não é uma monocultura, não é? E por isso, em termos de competição, de preços, isso tudo também acaba por ser mais desafiante. E por isso é que eu acho que também tem que haver outro tipo de apoios para esses produtores. Houve uma fase que eu própria ponderei em criar um projeto mais ligado com a agricultura biológica, ainda fiz umas formações nessa área, mas depois acabei por então seguir um bocadinho isso, este caminho, mas tenho visto cada vez mais projetos desses a surgir e é com alegria que vejo isso acontecer.
Claro que sim, claro que sim. Até porque nós somos muitos e qualquer dia vamos ter necessidade mesmo de criar outras condições para nos alimentarmos, não é?
Sim, sem dúvida.
A população tende a crescer e não a diminuir, pelo menos em princípio.
Sim.
Será o normal. Esta questão da agricultura e de ser uma terapia para quem se embrenha nela, no fundo, isto são palavras suas também, reduz a ansiedade e o stress. Uhum. Contribui para um aumento de autoestima, autonomia e propósito. Melhora a saúde física, estimula a componente cognitiva e a criatividade.
Uhum.
A criatividade, nos tempos que correm, acha que perigou um pouco, porque nós já temos tudo feito, temos a possibilidade de comprar tudo o que queremos, o que idealizamos, embora com algumas diferenças daquilo que a gente programou, mas há tudo à venda, ou tudo é acessível. Acha que é um dos fatores, mesmo, passemos à escola primária até, ao primeiro ciclo, a criatividade estará um pouco posta de lado neste momento, ou passou por maus momentos e está numa fase de recuperação?
Eu acho que a criatividade, ela também, ao mesmo tempo, a forma como nós estamos a viver com todos estes estímulos, também pode gerar e criar novas ideias. A questão aqui tem muito mais a ver com sobrecarga, com excesso de informação não ajuda, não dá espaço para a criatividade. Então, nós precisamos de ter momentos, tanto nas crianças, lá está, os momentos de não fazer nada, ou até mesmo não temos de estar sempre a entreter, a estar a ocupar, para dar espaço para haver essa criatividade. Isso muito nas crianças e nos adultos. Eu aquilo que estou a sentir um bocadinho mais é... Por um lado, os formatos de trabalho estão a mudar um bocadinho. Por exemplo, estas questões das pessoas muitas vezes trabalharem remotamente têm alguns desafios, porque para a criatividade é necessário, é importante esta interação social, e por isso isso pode estar um bocadinho mais comprometido por isso. E depois é esta questão de sobrecarga. Nós estamos com tantos estímulos e a questão do digital, de nós estarmos sempre tão colados em ecrãs, que também muitas vezes não nos dá esse espaço para sermos criativos. Ou seja, eu acho que temos as condicionantes, temos fatores que podem ajudar na criatividade, porque realmente às vezes com outras ideias, com outras, se estimula a criação, mas às vezes estamos tão ocupados e num ritmo tão acelerado que não estamos a dar espaço e tempo para que ela possa acontecer, se calhar, de uma forma mais efetiva. Isso tanto nos adultos como nas crianças acaba por acontecer.
Por vezes são consideradas futilidades. Há coisas mais importantes para fazer, não é?
Sim.
É toda uma questão de gavetas, no fundo, não é?
Não, é prioridades. E muitas vezes, e aquilo também tenho verificado muito, até olha, na reflexão agora que tenho estado a fazer sobre a questão do burnout, que é o contexto influencia-nos muito, influencia, mas nós também temos que fazer as nossas escolhas e temos de definir as nossas prioridades. Ou seja, muitas vezes é um fator do tipo de lideranças que nós temos, ou de até responsabilidades parentais, às vezes a junção das duas coisas, não é? Aquilo que é a nossa realidade no trabalho, aquilo que são as responsabilidades parentais, isso acaba por influenciar esse estado, mas também há uma influência por parte do indivíduo, porque o indivíduo também tem que definir aqueles que são os seus limites, tem que trabalhar no seu, a pensar e olhar para o seu bem-estar como algo importante, para trabalhar a questão da forma como entrega que dá, mesmo aos seus filhos, à sua família, aos seus amigos, mas também para esses momentos, lá está, da criatividade, toda essa parte. Ou seja, a saúde mental tem que ser colocada na agenda e tem que ser para que nós criarmos esses espaços para olharmos para nós e evitarmos situações complicadas que depois são muito mais difíceis de reverter a partir do momento que nós começamos a entrar nessas sequências. Por isso é que é uma junção de fatores, mas essa parte da escolha é importante, tem a ver, claro, com definição de prioridades. Muitas vezes as pessoas dizem assim, eu não tenho tempo, e ok, então vamos fazer, não temos tempo, é uma questão de criarmos aqui algumas rotinas, deitar 10 minutos, 15 minutos mais cedo, acordar um bocadinho mais cedo e naquele momento em que as crianças não estão acordadas, ainda fazer alguns exercícios para movimentar o corpo, se não tem tempo para fazer uma aula de ginásio ou o que for. Então, arranjar aqui alguns tempos e algumas técnicas que às vezes são muito importantes, que é juntar outras rotinas que nós já temos. Mas é importante é, ok, não vamos dizer que é impossível, ou então deixamos estar aquela meia hora que estamos na rede social e vamos então a ler um livro, porque nos ajuda, assim, ajuda-nos a evitar que tenhamos uma noite de insónia. Pronto, exato, sim. Há muito, eu acho que há algumas escolhas e somos todos diferentes, não há uma receita igual.
Claro,
e isso é uma coisa.
E ainda bem que
sim,
nós somos todos iguais, não é?
Exatamente.
Ainda bem, senão isto era uma monotonia.
Mas nós estamos num momento em que toda a gente quer uma receita por toda a gente, por isso é que muitas vezes nós estamos todos muito dependentes do comprimido.
Estamos assim sempre, por tudo, não é?
O mais rápido é pegar um comprimido e vamos lá ao comprimido.
Estalar os dedos, não é? Está a solução ali, não
sim,
é?
Sim, ou então encontrar alguma receita, e não claro, pode ser uma receita. Aquilo que funciona para mim pode não funcionar para si.
Exatamente.
Então nós temos que olhar para aquilo que é a nossa individualidade. O que é que funciona? Olhar para a nossa vida, para os ritmos, para as coisas que já nós não podemos mudar e que nós temos que aceitar, e depois ver como é que nós então podemos trabalhar isso.
Ou seja,
sim,
devemos refletir.
É importante.
É bom que a gente reflita sobre as nossas necessidades, o que fazemos, se vale a pena.
Sim.
Se devemos insistir em outra coisa diferente. Acho que passa por nós, lá está, ninguém sabe mais de nós do que nós próprios, não é?
Mesmo assim.
Embora nos espantemos às vezes connosco mesmos, mas de qualquer das formas, pronto, é uma maneira de de chegar às conclusões, que é isso que interessa. Sim. Mas está provado mais do que nunca que as terapias através da natureza, do verde, uhum, do aroma, das texturas, isso tudo pode levar-nos a uma qualidade de vida melhor, que é isso que interessa, não é? Tem toda a razão em ter-se dedicado a um projeto destes, que eu acho fantástico. E desenvolver capacidades de foco e concentração, como diz aqui, não é fácil, mas de qualquer das maneiras funciona, consegue fazê-lo.
Sim, eu acho que a parte do o foco e a concentração é uma das coisas que eu acho que beneficia mesmo muito estas atividades na natureza. Tem um impacto muito positivo nas pessoas, porque como nós estamos nesse ritmo acelerado, é o prestar atenção aos pequenos detalhes, estamos a treinar-nos para prestar atenção àquilo que está à nossa volta, aos sons, às texturas, como falou, tudo isso. E quando estamos a fazer isso, estamos a trabalhar esse sentido de foco e concentração. Para além disso, temos outros fatores que têm a ver com a clareza mental, que, por exemplo, outras atividades, os sons da natureza ou alguns aromas ajudam a estimular, a trazer esta clareza mental. Por exemplo, os cheiros dos pinheiros, dos cedros, por exemplo, são até o alecrim são cheiros que trazem...
Até o eucalipto, sim, que é, trazem, enfim, aquela coisa que a gente sabe.
Sim, mas tem. E que ajuda na clareza mental. E quando nós estamos a abrandar e a sintonizarmos com o ritmo da natureza, porque a frequência da natureza não é a supersónica como o nosso ritmo no dia-a-dia. Então ela é calma, ela é serena. Então quando nós nos sintonizamos também com esse ritmo, também vamos trazer essa calma para nós, vamos trazer um bocadinho mais dessa clareza mental e logo vamos conseguir estar mais concentrados, mais focados naquilo que são as nossas tarefas do dia-a-dia. Por isso é que quando nós fazemos uma pausa, e está provado que, imagina, nós estamos a fazer trabalho seguido e só pararmos à hora do almoço, não é benéfico. Nós, passado algum tempo, temos que fazer algumas pausas e idealmente vir a um sítio exterior, respirar fundo. E só às vezes 5 minutos, 10 minutos já faz uma diferença, e quando nós voltamos já temos uma capacidade, uma produtividade, um foco, concentração muito mais altos do que se tivéssemos continuado. E é uma ilusão, porque nós pensamos: ah, não, mas eu estive sempre à frente do computador, eu não saí da frente do computador.
Concentração tem isso consigo, não se pode estar concentrado muito tempo. Não se deve, não é?
Sim, sim. Como
é? Realmente, esse levantar, ir 5 minutos lá fora e vir outra vez, faz toda a diferença.
Faz toda a diferença. E as pessoas pensam que estão a ser mais produtivas por passarem 8 ou 10 horas à frente de um computador, e não estão, porque se calhar em 7 ou 8 horas conseguem fazer o mesmo do que em 10, se conseguirem. Eu contra mim falo, porque hoje eu tive alturas em que eu era assim, em que eu fiz
mas
isto.
Também se teve de reeducar, não é?
Exatamente.
E
às vezes é importante também ficar claro isso, que é tudo aquilo que também que eu agora me está a partilhar, também foi muito, muito com base naquilo que eu sentia em mim, porque houve alturas que eu estava, que eu era um bocadinho workaholic, não é? Que eu trabalhava muitas horas e que também tinha muita dificuldade em me desligar. E que fui começando a aprender, mas a verdade é que sempre senti que foi muito por este contato com a natureza que eu comecei a trazer para a minha vida, através das minhas plantas, dos meus cultivos e depois das minhas idas à floresta, que acabei por conseguir ver as coisas numa outra perspectiva e me dar um bocadinho a volta, até sem chegar a uma situação mais limite e sem ter que recorrer à medicação, como há várias pessoas acabam por ter que chegar.
É fácil chegar.
E por isso é que eu digo muitas vezes, também não vamos olhar para toda a medicação como uma coisa ou para outros tipos de tratamento.
Às vezes é mal necessário, não é?
Sim, e há uma coisa muito clara, que eu também gosto muito de reforçar nestes programas, que é, atenção, que isto não substitui aquilo que é uma psicoterapia e não substitui aquilo que é um acompanhamento médico. Isto é uma abordagem complementar.
Pois, porque às vezes as pessoas confundem um pouco, acham que fazendo isso está tudo resolvido, não precisam de mais nada.
Não, aquilo que eu tenho clarificado e ponho sempre uma nota nos programas, que, atenção, estes programas não substituem aquilo que é o acompanhamento de um profissional de saúde mental e do acompanhamento médico quando é necessário, porque isto são abordagens complementares e nós somos um todo. E, por exemplo, se uma pessoa tem algumas, por exemplo, algumas crenças e tem algumas histórias familiares, alguns temas para resolver, algumas feridas que precisa de resolver, vai ajudar todo este trabalho, mas é importante também trabalhar as coisas com outra profundidade. E por isso isto não substitui, são abordagens complementares que têm imensos benefícios, mas que é importante em muitos casos, não quer dizer que toda a gente tenha que recorrer, mas em muitos casos tem que recorrer a outro tipo
de... Tem de haver outro acompanhamento,
não é? Acompanhamento, sim.
Esta questão realmente da ligação à Terra... Depois tem outra coisa interessante, que é a ligação ao meio, mas ao meio no seu todo. Porque a pessoa que tem, por exemplo, morta num sítio qualquer, imaginemos, não estou a pensar em nada definido, com certeza que terá um vizinho que também terá a sua horta lá, ou que passa por ali regularmente quando ele passa.
Sim.
Esta ligação entre as pessoas, não é? Esta interação, também de certa maneira acaba com uma certa... rotina de falta de gente, da pessoa se sentir sozinha e criar aqui laços já de encontros diários ou semanais com o vizinho A ou com a vizinha B, não é?
Sim.
Isto também funciona um pouco na parte social.
A parte social é muito importante, tanto que normalmente até a horticultura terapêutica é horticultura social e terapêutica. Eu acabei por forçar-me a focar muito na horticultura terapêutica, mas tem sempre essa componente social vinculada, e também no caso da terapia da floresta a mesma coisa. Nós estamos cada vez mais isolados, e fala-se muito isso. Nós estamos todos, nunca tivemos tantos meios para estarmos tão ligados,
tão perto, e estamos todos tão longe.
Exatamente.
Não é?
E o sentido da comunidade é importante começar a cultivar cada vez mais, e nesses momentos serem estimulados, tanto nos momentos em que estão numa terapia de floresta, em que isso é trabalhado, a componente social, porque imaginem, existem áreas, todas as sessões e estes workshops, formações que tenho estado a promover, têm sempre assente naquilo que são alguns pilares do bem-estar, e uma das coisas que é fundamental tem a ver com a conexão entre as pessoas. Isso é essencial, assim como o estar ativo, assim como o prestar atenção, também o mantermos a aprender, do estímulo da aprendizagem, a questão da alimentação, as rotinas de sono, tudo são pilares que são importantes para o nosso bem-estar e que nós precisamos de ir olhando para eles como um todo, e perceber exatamente o que é que estamos a fazer em cada uma dessas áreas. Por isso tem, sim, um papel muito, muito importante a parte social. Antigamente havia muito, eu lembro perfeitamente da minha avó ter aqueles dias em que vinham os vizinhos ajudar para apanhar, depois ela ia, e eu até me lembro até dos cheiros desse dia, de que ela arranjava de comida.
Isso é muito engraçado.
Para o lanche, não é? O que ela arranjava do almoço.
Bacalhau frito?
Não, era melhor, por acaso, eu lembro perfeitamente de associar muito isso, tipo, os ovos mexidos com chouriço.
Era o chamado pastelão, não é?
Pois, eu comecei da zona centro, não sei se a expressão não era essa, mas pronto.
Mas as características são quase as mesmas.
Pronto, mas havia muito essa questão de o trabalho, até se utilizava uma expressão, eu não me lembro qual era a expressão, mas era da questão do eles vinham lá e depois tínhamos que ir lá e
retribuir o trabalho,
exatamente,
não é?
O trabalho. Sim, eu acho esse sentido de comunidade tão bonito, e em algumas situações e começa a ser criado também, existem vários projetos que estão, mas
também esteve um bocadinho, isso foi muito ténue aqui há uns tempos atrás. Sim. Lá está a falta de trabalho no campo, a falta dos campos, etc. E a coisa ficou assim muito morna, não é?
Sim.
Neste momento, já não é bem assim outra vez. Já as pessoas já começam a voltar a misturar-se, entenda-se.
Uhum.
Para hoje, preciso de ti, vamos para ali. Amanhã eu vou ajudar-te, não é?
Sim.
Volta outra vez. Creio que está a voltar outra vez o sistema... Sim. De interajuda, que é, e entre ajuda.
E que é muito importante.
Que é muito bom, é muito importante, é saudável.
Sim.
Depois não há a preocupação da retribuição monetária, sabe? Porque isso, de certa maneira, o que eu vou ganhar com isto é terrível em questão de dinheiro.
Sim.
Porque as pessoas passaram a olhar para o que iam receber e não para o que poderiam fazer. sim. que é completamente diferente. Aqui não é dádiva, é sim. troca.
É troca.
É sempre
sim.
a troca.
Sim. E é o sentido bom. De comunidade. O sentido de comunidade que é muito importante. E já que falámos já há bocadinho da questão daquelas zonas do mundo onde realmente vivem mais tempo, não é? Que têm mais pessoas. Com maior longevidade, também o sentido de comunidade estava presente em
casa. Os orientais têm-nos sim. ensinado muito. No fundo, eles vieram agitar ou acordar coisas que estavam adormecidas
sim.
ou que foram adormecendo. Porque se formos a analisar bem, não nos dão novidade nenhuma, não é nada que a gente não saiba,
claro,
não é?
Sim.
A verdade é que eles têm estabeleceram com a natureza, por exemplo. Um compromisso que nós deixamos de lado completamente.
Sim,
eles
sim.
não. Esteja bem, esteja mal, estejam ricos ou pobres, eles continuam sempre a priorizar
sim.
esse tipo de práticas.
Sim. Em muitos países já estão a implementar as chamadas prescrições verdes, que são os médicos, porque muitas vezes as pessoas vão ao médico e a expectativa é logo é que seja receitado um medicamento que vá ajudar a pessoa. E não quer dizer que a pessoa não leve o medicamento, mas pode levar uma dosagem muito mais baixa e dizer também fazer duas caminhadas semanais.
Pois está, claro.
Pronto. E às vezes...
Já vai dizendo, os médicos já vão dizendo
essas
coisas.
Já vão dizendo,
sim.
exatamente. E então as prescrições verdes já começam a ser implementadas em muitos países e a prescrição social, que também aqui em Portugal já está a ser criada uma rede de prescrição social, e que estão a dar os primeiros passos e que eu acho que é muito importante porque realmente muitas pessoas estão a padecer do isolamento e precisamos de trabalhar essa parte da conexão social e muitas vezes com a prescrição verde nós estamos a ter alguém que na sociedade é visto como alguém que tem mais autoridade, como médico, para dizer...
É mais credibilidade,
né? Porque nós podemos todos saber que na natureza, um passeio, uma caminhada na natureza faz bem, mas se for um médico a dizer, não, faz parte do meu tratamento e eu
claro.
Vou ter que fazer. Pronto, mas isso é importante, portanto, já que temos que é assim que nós funcionamos, não é? Enquanto seres humanos, vamos então também acionar todos os mecanismos possíveis para que realmente as pessoas possam trabalhar na sua saúde física e mental de uma outra forma e que não tenha que ser só o recorrer à medicação.
Pois,
que...
a pastilha da ordem, não é?
Exatamente, e é importante realmente trazer um bocadinho esse equilíbrio. E as pessoas depois vão começando a sentir esse benefício, depois há pessoas que já não conseguem abdicar disso, porque quando começam a sentir o impacto em si,
claro.
Percebem que não, eu não quero voltar ao sítio onde eu estive.
Não é?
Exatamente, eu não quero voltar ao sítio onde eu estive.
E
acho que depois isso é muito notório. Sim.
Outra coisa que também, já para terminarmos, nós estamos quase no fim do nosso tempo,
sim.
O tempo é sempre pouco. E voltando à natureza, que é lá que estamos, a água é uma terapia fantástica também.
Sim.
E perdeu-se o hábito de ir a águas também. Isso ficou um bocadinho de parte com esta mudança social que nós todos absorvemos. As termas tiveram uma fase também que estiveram quase paradas, algumas fecharam
sim,
definitivamente.
Sim.
No entanto, aqui bem perto, por sinal até, no entanto, reativadas, conseguem ter um público permanente e que sabemos que, quanto mais não seja, há ali um período de tempo em que as pessoas tomam as águas, fazem uma alimentação regrada, fazem exercícios, que dão os passeios pelo parque, geralmente,
sim.
e é quase uma limpeza física que fazem durante aquele tempo, para depois retomar a sua vida normal e voltar outra vez ao mesmo para no ano seguinte
sim, exatamente.
ir a águas, como diria o nosso essa, que eu acho muita piada ao termo. Rita, obrigadíssima pelo que nos trouxe. É sempre bom dizer às pessoas, lembrar às pessoas que a solução para a nossa melhoria de vida está nas nossas mãos muitas vezes.
Sim.
E aqui à nossa beira, que é só uns passinhos.
Sim, aqui é tão maravilhoso. Aqui há tanto, eu acho que
temos tanto.
A zona
é?
De Viena tem o rio, o mar, tem a serra, tem um monte. É muito rica e é maravilhoso. Eu a semana passada fiz um banho de floresta com um grupo de pessoas que estava a chover e eles mesmo assim foram e tivemos tivemos uma experiência maravilhosa, porque nós muitas vezes temos esta questão, está a chover, e se nós não fizermos nada, porque está a chover um bocadinho, ou porque está assim,
não podemos fazer nada.
Não podemos fazer nada, não fazemos nada aqui, porque está muito tantas vezes a chover, então vamos sair um bocadinho à rua, vamos tentar usufruir mais daquilo que nós temos à nossa volta e que é gratuito, não é? Que não custa, é mais em nós irmos, não vamos... Eu digo muitas vezes que uma chávena de chá sabe muito bem num dia de frio, mas ainda sabe melhor depois nós temos estado na rua, depois nós temos estado a apanhar, a sentir um bocadinho o ar fresco, de estarmos a usufruir da natureza, e quando voltarmos, gente, essa chávena de chá ainda vai saber muito melhor do que
é
só...
É reconfortante,
exatamente,
não é?
É reconfortante.
Para equilibrar o calor corporal, pelo menos, não é?
Sim.
Olha, é foi um
obrigada
gosto.
Obrigada também.
Espero que o seu projeto daqui a uns tempos seja assim... um mega projeto.
Obrigada.
E que tenha realmente que se socorrer de mais gente para conseguir implementar tudo, senão sozinha não chega, é o que eu lhe desejo.
Sim.
E espero realmente um dia poder assistir a uma das suas sessões, sou uma pessoa curiosa e gosto sempre de,
claro que sim,
de ver como funciona. E prometo um dia ir dar uma
espreitadela. Quando a próxima data que eu tiver alguma atividade agendada, eu agora vou ter aqui algumas atividades, mas é mais o programa do burnout, vou ter também uma atividade mais na minha zona, na zona de Pombal, mas quando tiver uma próxima oportunidade eu digo-lhe para poder participar.
Está combinado.
Está a minha convidada.
Olha, dou-lhe parabéns pelo sítio de onde vem, que Pombal é um sítio muito, muito interessante. A gente está habituada a parar só na estrada, mas
sim,
Pombal tem muito mais do que isso, não é?
É um bocadinho mais para o oeste, a Guia, é a minha terra, e realmente para mim é muito especial, não é? Porque lá está a crescer lá, e as pessoas, pronto, as minhas pessoas são sempre especiais, e por isso aquele lugar vai ser sempre muito especial. Passo mais tempo agora aqui, porque pronto, acabou a minha
porque
vida, acabou
ser,
por me trazer para cá, mas...
Mas está sempre lá, não é?
Mas assim, o meu coração e volto lá muitas vezes, e este fim de semana vou estar lá também com a minha família e com os meus amigos.
Muito bem.
Olha, muito
então
obrigada.
Faça uma boa viagem.
quer
até Pombal, quer até aos seus projetos, e que a vida lhe sorria, o que os anseios lhe deseja, e eu própria.
Sim.
Já sabe, para a semana estamos cá outra vez com outro tema que me parece que o vai entusiasmar também, tal como este e os outros. Claro que será diferente, mas não menos interessante. Fique bem, até para a semana.
Usanças.